quadro e o mundo.
Bem-vindos ao Entre o Quadro e o Mundo, onde pensar tem espaço e a palavra tem peso. Depois das férias, recomeçamos. Recomeçam as aulas, os horários, as reuniões, as deslocações, os despertadores demasiado madrugadores e a conhecida corrida entre salas, plataformas, documentos e prazos. Regressam também as frases próprias desta época. Um novo ano, uma nova etapa, uma oportunidade para começar de novo. Há uma frase tão bem comum e da qual me parece que devemos desconfiar. Este ano é que é. É uma frase simpática, entusiasmante até, mas contém uma pequena armadilha. Faz parecer que nada de verdadeiramente bom aconteceu antes, que todo o caminho percorrido foi uma espécie de ensaio falhado e que agora, finalmente, começaremos do zero. Ora, ninguém recomeça do zero. Recomeçamos com o caminho andado, com aquilo que aprendemos e com aquilo que ainda não compreendemos, com sucessos que não devemos desvalorizar, com erros que seria insensato repetir e com algumas feridas que não desaparecem apenas porque mudou a data do calendário. Levamos connosco os alunos que conseguimos alcançar e aqueles a quem não soubemos chegar. Levamos as aulas que correram bem e as que fracassaram. Levamos palavras que ajudaram alguém e outras que talvez tenham ferido. Levamos entusiasmo, mas também cansaço. Esperança, mas igualmente dúvidas. Recomeçar é, por isso, uma espécie de hermenêutica da continuidade. Interpretar o caminho já percorrido para perceber o que merece continuar, o que precisa de ser corrigido e aquilo que chegou ao fim e não faz sentido repetir. Paul Ricoeur ensinou-nos que a identidade não é uma peça imóvel. Vamos construindo quem somos através da narrativa que fazemos da nossa própria história. Recomeçar não significa apagar capítulos. Significa relê-los e decidir como queremos escrever o seguinte. Mas a continuidade não anula a novidade. Hannah Arendt associava a educação à natalidade, ao facto de chegarem permanentemente ao mundo novos seres humanos, capazes de iniciar alguma coisa inesperada. Cada aluno que entra numa escola traz consigo essa possibilidade e, em certo sentido, cada novo ano letivo também nos pergunta se ainda somos capazes de começar. Não de fingir que nada aconteceu. Não de pintar o passado com uma camada apressada de otimismo. Mas de olhar para o que existe e perguntar: o que pode nascer daqui? Este equilíbrio é difícil. De um lado há a ingenuidade do agora vai ser tudo diferente. Do outro, o cinismo do já vimos este filme e nada muda. Talvez recomeçar exija recusar ambos. Nem tudo será diferente, mas alguma coisa pode ser. E é aqui que precisamos de um banho de realidade. Na escola, habituámo-nos a falar do sistema. Dizemos que o sistema não funciona, que o sistema não permite, que o sistema bloqueia, que o sistema não compreende. Muitas dessas críticas são justas. A escola está submetida a uma carga burocrática pesada, a decisões contraditórias e a uma sucessão de reformas que nem sempre têm tempo para mostrar resultados antes de serem substituídas. O problema começa quando transformamos o sistema numa entidade abstrata, anónima e omnipotente. Se tudo depende do sistema, então nada depende de nós. Se todos os problemas são macro, nenhuma transformação pode começar no plano micro. E assim nasce uma realidade paralela. Passamos horas a discutir aquilo que não controlamos e quase nenhum tempo a interrogar aquilo que fazemos com a margem da liberdade que ainda possuímos. Não controlamos toda a escola, muito menos o sistema educativo. Mas talvez sejamos responsáveis por um metro quadrado de chão concreto. Um metro quadrado de uma sala de aula, de uma reunião, de um corredor, de uma conversa com um aluno, de uma decisão que poderia ser apenas burocrática, mas que pode ser humana. O metro quadrado não é uma metáfora para o conformismo. Não significa aceitar silenciosamente tudo o que vem de cima, nem desistir de exigir políticas educativas mais coerentes. A denúncia é necessária. Deve ser crítica, fundamentada e apresentada nos fóruns adequados. Há decisões que precisam de ser contestadas, injustiças que devem ser nomeadas e rotinas absurdas que não podem ser normalizadas. Mas Paulo Freire lembrava que a denúncia precisa de ser acompanhada pelo anúncio. Não basta dizer que o mundo está errado. É preciso conseguir imaginar e ensaiar uma realidade diferente. Uma escola que apenas denuncia acaba exausta. Uma escola que apenas obedece acaba domesticada. Uma escola viva denuncia aquilo que desumaniza e anuncia, através das suas práticas, aquilo que ainda pode humanizar. É aqui que entra a ousadia. Gostamos de agir quando temos todos os dados, todas as garantias, todos os recursos e a certeza de que o resultado será positivo. Só que, na educação, esse momento quase nunca chega. Trabalhamos com pessoas e as pessoas não são variáveis totalmente controláveis. Por vezes, temos de avançar ainda verdes. Não irresponsavelmente. Não sem pensar. Mas sabendo que esperar pelo amadurecimento perfeito também envolve riscos. Um fruto colhido demasiado cedo pode não ter sabor. Mas um fruto deixado indefinidamente na árvore pode apodrecer. Quantas boas ideias ficaram à espera da reunião ideal, do financiamento perfeito, da unanimidade impossível ou do regulamento definitivo? Quantos projetos nunca começaram porque os seus autores quiseram eliminar antecipadamente todos os riscos? E quantas vezes chamamos prudência aquilo que no fundo é apenas medo? Talvez precisemos recuperar o direito à experiência. Fazer em pequena escala, avaliar, corrigir, recomeçar. Nem cada tentativa tem de se transformar imediatamente num projeto nacional, nem cada falha prova que a ideia estava errada. Pensar fora da caixa não é fazer coisas extravagantes para produzir fotografias bonitas. É perguntar se a caixa ainda serve aquilo que colocamos dentro dela. Porque na educação, o conteúdo é mais importante do que o contentor. As estruturas são necessárias. Precisamos de edifícios seguros, salas dignas, equipamentos adequados, horários, regras e organização. Mas uma escola não é verdadeiramente boa apenas porque as paredes foram pintadas, os computadores são recentes ou os documentos estão impecavelmente arquivados. Podemos ter paredes renovadas e relações em ruínas. Podemos ter tecnologia avançada e professores exaustos. Podemos ter planos de atividades brilhantes e alunos invisíveis. Podemos ter uma comunicação institucional sofisticada e famílias que só são chamadas quando existe um problema. O essencial da educação são pessoas. Alunos, professores, trabalhadores não docentes, famílias. Pessoas concretas, com nomes, histórias, possibilidades e limites. Cuidar delas deve importar mais do que preservar a aparência impecável do edifício institucional. Isto não significa transformar a escola num lugar sem exigência. Cuidar não é facilitar tudo. Às vezes, cuidar é exigir. É estabelecer limites. É dizer uma verdade difícil. É não desistir de alguém quando seria mais cómodo baixar as expectativas. Mas nenhuma estrutura merece ser defendida quando começa a esmagar as pessoas que deveria servir. Talvez neste recomeço cada um pudesse escolher uma grande causa. Não 10 projetos, não 20 intenções lançadas numa reunião e esquecidas 2 semanas depois. Uma causa suficientemente grande para mobilizar e suficientemente concreta para ser operacionalizada. Um professor pode decidir não deixar nenhum aluno passar despercebido durante semanas. Uma turma pode comprometer-se com um problema da comunidade. Uma direção pode escolher proteger seriamente a saúde humana das suas equipas. Um trabalhador não docente pode transformar a forma como acolhe quem chega perdido à escola. Uma família pode decidir aproximar-se antes de surgir o conflito. Uma escola pode escolher uma ferida concreta do seu território e trabalhar sobre ela. À nossa volta existe muita toxicidade desgastante. Pequenas guerras, comentários de corredor, disputas de território, ressentimentos antigos e conflitos que já ninguém sabe explicar. Tudo isso consome energia e desvia-nos do essencial. Uma grande causa não elimina os problemas, mas organiza as prioridades. Ajuda-nos a distinguir aquilo que merece a nossa energia daquilo que apenas nos intoxica. Por isso deixo alguns desafios para este recomeço. O que trazemos do ano anterior que merece ser conservado? O que estamos a repetir apenas porque sempre foi feito assim? Qual é o nosso metro quadrado de responsabilidade? Que crítica precisamos de formular com coragem? E que alternativa concreta estamos dispostos a começar, mesmo sem todas as garantias? Que pessoa da comunidade educativa precisa de ser vista antes de ser avaliada, classificada ou encaminhada? E qual é a grande causa que pode impedir-nos de passar mais um ano distraídos pelo acessório?
Entre linhas.
Na rubrica Entre linhas proponho como livro A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir, de Ruben Alves. O autor parte da Escola da Ponte para pensar uma escola organizada em torno da cooperação, da responsabilidade e da vida em comum. Não deve ser lido como uma receita para copiar. Deve ser lido como uma provocação. Aquilo que consideramos inevitável talvez seja apenas habitual. A Escola da Ponte, descrita na obra, organiza-se sem a divisão tradicional em turmas e aposta na cooperação e na responsabilidade partilhada. No cinema sugiro Monsieur Lazare, de Philippe Falardeau. É a história de um professor que chega a uma escola marcada por uma perda profunda. Ele próprio carrega uma história de sofrimento, embora os alunos não o saibam. O filme não apresenta o professor como herói, salvador ou especialista infalível. Mostra apenas alguém que, estando também ferido, tenta criar um lugar onde seja possível voltar a falar, aprender e viver. É um filme sobre recomeços que não apagam aquilo que aconteceu e sobre uma verdade educativa frequentemente esquecida. Antes de existirem métodos, existem pessoas diante de outras pessoas. E com música na escola dos 4 e meia.
Foi na escola que aprendi sobre plantas e animais. Dividi, multipliquei com 3 casas décimas.
A canção recorda com humor muitas das coisas que aprendemos na escola e aquilo para que nenhum apontamento nos consiga preparar. Compreender verdadeiramente o outro. Talvez seja esse o limite e, simultaneamente, a grandeza da educação. A escola ensina conteúdos indispensáveis, mas a vida excede sempre o programa. Educar não é fornecer um manual completo para o futuro. É oferecer instrumentos, relações e referências que permitam caminhar quando o manual termina.
Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender como pensa uma mulher.
Depois das férias recomeçamos. Não do zero, porque trazemos caminho. Não exatamente do mesmo lugar, porque o caminho também nos transformou. não com a garantia de que este ano será finalmente perfeito, mas com a possibilidade concreta de que alguma coisa seja diferente. Podemos passar os próximos meses a explicar por que razão o sistema não nos deixa agir. E teremos muitas vezes bons argumentos. Podemos também confundir movimento com mudança, preencher documentos, multiplicar reuniões e terminar o ano com a sensação de que estivemos sempre ocupados, sem saber exatamente com quem. Ou podemos escolher um metro quadrado de chão concreto, uma pessoa, uma causa, uma mudança possível. A pergunta deste recomeço não é apenas o que fará a escola por nós. Talvez seja uma outra mais incómoda. Quando este ano terminar, haverá naquele metro quadrado de escola alguma coisa mais humana porque nós estivemos lá? E se não houver, conseguiremos continuar a culpar apenas o sistema? O meu nome é Luís Francisco, este foi mais um Entre o Quadro e o Mundo. Quem escreve, lê e pensa, conhece a si mesmo e aos outros. Até para a semana.
Entre o Quadro e o Mundo. Thank you.